pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Acrópole. É, pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, né? Coisa boa. É, meu nome é Renata e hoje eu vou trabalhar com vocês o tema da jornada do herói. Né? Um tema falando de mitologia. A gente tem uma série de livros relacionados ao tema. Quem tiver interesse, eles estão em exposição ali na entrada. Né? São todos relacionados. E dois que eu usei mais, que foi o Joseph Campbell, Poder do Mito, né? E o Junito Brandão, que é uma coleção, são três volumes sobre mitologia grega, ok? Então são duas referências. Agora, a linha que a gente vai colocar também, ela é principalmente dentro da visão da filosofia à maneira clássica, né? Que a gente desenvolve dentro do curso de filosofia. Então é uma proposta de uma visão filosófica dos símbolos, que são colocados dentro dessas mitologias, dessas grandes tradições, né, que a gente consegue ver aí na história. E tentar explicar um pouquinho por que que o mito ele é tão importante, mas ele parece tão confuso. Né? Na mitologia grega é desesperador. Cada hora o Deus nasce de um pai diferente, né, tem uma história diferente do seu nascimento, da sua criação, enfim. Então, a gente acaba, sem ter a parte simbólica, a gente começa a achar as histórias, elas não são tão lógicas quanto a gente gostaria, né? Então, elas ficam um pouco estranhas para a gente, né? E no momento em que a gente começa a entender os símbolos que estão por trás, elas ficam extremamente interessantes. E, para a gente, uma das coisas mais importantes é que a vida nossa ela é simbólica. A vida ela é formada de símbolos, por isso que se pode usar os símbolos dentro da mitologia, porque a vida toda é simbólica. A vida nos fala através de símbolos, nós falamos uns com os outros através de símbolos, né, de protocolos. É, quando a gente quer expressar carinho, em geral a gente usa símbolos. A gente dá uma flor, né, a gente faz um gesto simbólico e a gente se toca com esse símbolo. Então, é importante compreender a simbologia não por ser uma história ou por ser uma civilização, mas por ser a nossa vida mesmo. E falar do herói é sempre muito bom. Eu vou tentar falar do herói genericamente, não exatamente dentro de uma tradição, né? Por quê? Porque falar do herói é falar de cada um de nós. Quando a gente fala do crescimento humano, a gente está falando de um ato heróico. Porque cá entre nós, crescer não é fácil, não é não? Crescer é muito difícil. É difícil saber as respostas, é difícil saber os momentos, é difícil saber qual arma utilizar, né? E os mitos, eles trazem, se bem vistos, né? Eles trazem opções, eles trazem soluções, eles trazem possibilidades de como sair, né? dessa saia justa, às vezes, que a gente está na vida. Se nós formos ver com cuidado, nós sempre estamos vivendo algum mito, algum mito. E a gente até usa isso, né? Nossa, eu estou me sentindo num inferno, né? Assim? Todos os mitos, o herói faz o quê? Ele desce aos infernos. Fala, nossa, eu estou no céu. Porque quando acaba, né, a jornada do herói, ele vai entrar no Olimpo, né? Que é justamente o céu. Então, de certa forma, a gente entende um pouco isso. A gente fala, nossa, eu estou lidando com um dragão, eu tenho que matar um dragão por dia, matar um leão por dia, não é assim que a gente fala? É o próprio Hércules, não é não? Matando seus leões, ou os cavaleiros de Reatu matando seus dragões. Então, falar do herói é falar de nós. Por isso que é tão interessante, por isso que é um tema que toca muito. Né? Como é que eu montei a palestra? Eu vou trabalhar a ideia do herói, o que faz um herói ser herói, e depois falar da jornada dele, ok? Então são duas partes, porque às vezes a gente não sabe por que a gente chama determinada figura de herói, né? E mostrar como hoje em dia essa figura nos falta. E isso tem consequências, muito sérias, inclusive, né? Que a gente não tem muitas vezes noção. Então os mitos vão falar dessas nossas realidades, que são expressas muitas vezes muito mais de forma simbólica do que racional. Eu, particularmente, para falar do amor, prefiro muito mais receber flores do que uma tese de doutorado. Eu vou entender muito melhor, tá? Tudo bem que a tese de doutorado vai poder detalhar muita coisa, mas com certeza as flores tocam, né? Então eles falam, e às vezes falam de coisas que a gente não consegue entender racionalmente. Vocês nunca tiveram uma coisa assim, nossa, isso não tem lógica nenhuma, mas faz todo sentido? É mais ou menos isso. A gente não vê a lógica, mas parece que aquilo faz sentido. Então o símbolo ele trabalha de outra forma e às vezes fala de coisas que a razão não alcança. O próprio Platão costumava dizer que quando ele precisava falar de coisas muito complexas, que a razão teria dificuldade de compreender, ele ia usar o mito. E aí vem o mito da caverna, o mito das parelhas aladas, o mito do banquete, né, que vai falar do amor. Esses mitos surgem porque são coisas muito importantes, realidades que a razão não entende completamente. Ela não consegue expressar completamente. Então ele faz o quê? Usa o símbolo, usa o mito. Ok? Então ele agrega essas duas formas falando da importância do mito. E para a gente o mito heróico, então, é a evolução do ser humano. Quando a gente está falando dos heróis, a gente está falando de como o homem vai ganhar consciência, como que o homem vai desenvolver, não habilidades exatamente, mas virtudes, quais são as respostas que ele deve dar à vida para que ele chegue ao máximo desse modelo humano. Não é à toa que na Grécia, a paideia grega, né, uma das suas bases era utilizar a figura do herói para fazer a parte da educação dos jovens. Então era utilizado o herói como um modelo para que os jovens pudessem se inspirar durante a sua vida, durante os combates, durante o convívio. E hoje em dia a gente perdeu isso. A gente não tem mais essa ideia heróica, né? Ela está muito restrita hoje em dia. E isso faz com que a gente viva pouco esse mito. E talvez cresça pouco em relação a esses conteúdos, justamente por não valorizar mais tanto essa visão do herói como um modelo educacional. E por que funciona bem isso? É muito mais fácil, perante uma situação difícil, você virar principalmente para um adolescente e perguntar assim: o rei Arthur faria isso? É muito mais fácil ele responder isso do que você ficar fazendo uma teoria sobre a coragem. Né? Porque a coragem, não sei o quê, você tem que isso, tem que aquilo. É muito complicado, não dá tempo muitas vezes. Muitas vezes não dá tempo de você elaborar isso tudo. Aí você, pof, cai lá um mito do rei Arthur. Arthur faria isso ou não faria isso? E aí está um modelo funcionando como referência educacional. Tudo bem? Então aí ele ser um modelo de evolução do homem para a gente é bem importante. Aí então a gente vai falar primeiro das características do herói. Por quê? Nem tudo que parece corajoso é heróico. Né? A gente tem uma ideia, às vezes, de que o herói é aquele que se arrisca, que o herói é aquele que faz grandes feitos. Tem isso sim, mas não é só isso. E é nessas características, às vezes, um pouco mais sutis, que a gente perde a referência do herói. Tá? Então, a primeira ideia é falar de onde vem o herói em si. Ele vem de Eros. Né? A gente pode imaginar ele como aquele que serve por amor. O ato heróico, ele serve as pessoas. Samurai também, né? Tem essa conotação, é aquele que serve. Então o herói, ele tem por princípio que os seus feitos heróicos, eles são altruístas. Ele não tem um interesse pessoal nas coisas que ele faz. Ele faz pelo bem dos outros, do próximo, daquela pessoa que está ali esperando. Imaginem a situação. Está passando um cavaleiro do rei Arthur, né? Pocotó, pocotó, pocotó. Aí vira um cara e fala assim: olha, tem um dragão aqui, a minha princesa, né? Minha filha está correndo perigo de vida. Ele: e o que, que o senhor vai me pagar para ir lá pegar esse dragão? O treino foi caro, né? Essas habilidades todas, o que, que eu ganho com isso? Você já viu? Vai, meu filho, vai. Deixa eu ver alguém que faça de graça esse negócio. Por quê? Porque não é interesse próprio. Ainda mais ele vai, ele mata o dragão, ele salva a princesa, enfim, ele passa por determinada prova e beneficia o todo. Ele se beneficia porque beneficia o todo, mas o objetivo dele não é esse mesmo, ok? E aí nos nossos heróis modernos a gente já vê algumas dificuldades. Porque se você for ver, eles estão sempre se vingando de alguma coisa. Já repararam? O Batman são os pais, não é isso? Aí tem o Homem-Aranha, no último colocaram ele entre salvar a humanidade e a namorada, que ele ficou meio em dúvida.
É, mas é o tio.
Oi? Ah, tem o tio, isso. A base é o tio, isso mesmo. Aí falaram, o único que não tem isso é o Super-Homem, né? Mas ele veio de outro planeta, então... Por isso que no caso dele é um pouquinho diferente. O Super-Homem ainda tem essa parte um pouquinho mais limpa, né? E aí ele vem de outro planeta, então. A gente já vê que os nossos heróis, a gente não coloca esse elemento altruísta. Hoje em dia, a maioria dos filmes, o Gladiador, quem viu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 10 vezes, quem sabe os diálogos de cor e salteado, ele chega um momento que é por vingança. Né? No início ele está bem heróico, ele está bem heróico, né? Ele não quer ser imperador, aquela coisa toda. Aí ele depois pega por vingança. Então a gente está sem querer, né? A gente está associando a figura do herói a uma pessoa que tem um motor vingativo. Aconteceu alguma coisa muito ruim, o Homem-Aranha vacilou, foi picado ainda, né? Além de tudo é desatento, cidadão. Né? A Mulher-Gato eu não vi, mas me disseram que é bem pior. É bem pior. Ela dá um azar danado e vira heroína. Olha só, né? Isso, ao invés de ser um modelo de superação, você é azarado. Aí você não tem uma vida comum como se fosse ruim, né? Você ser herói. Então a gente perdeu essa coisa do altruísmo. Isso já não está mais sendo tão utilizado como referência. E é a característica principal do herói. Não há heroísmo se você faz as coisas em prol de si mesmo, em benefício próprio. E dentro de todos os mitos, quando você vai ver, os heróis buscam a aventura por um chamado da alma, praticamente. Não exatamente porque ele quer alguma coisa, né? É um chamado da alma, uma necessidade de saber sua origem, coisas desse tipo, mas não interesses, ok? E aí, então, sendo altruísta, ele vai para os seus feitos heróicos. Aí ele mostra potencialidades, capacidades além da média. Ele se destaca, né? Ele consegue... matar um dragão, ele consegue matar uma hidra, ele consegue matar, pegar o touro, enfim. Ele vai ter uma série de coisas que ele consegue fazer que é fora do normal. Por quê? Porque o herói, ele se destaca da multidão. Ele não é comum, certo? Só que ele, se ele não for altruísta, ele se torna comum, tá? Então estão aí os feitos heróicos. Não vale qualquer coisa. Tem que ser com espírito altruísta. E aí todo herói tem um vilão. Inclusive, isso na vida é muito assim. O vilão, ele define o tamanho do herói. Se você tem um vilão pequenininho, mirradinho, sabe? Aquele negócio meio chinfrim, assim. É porque o herói não é bom. Né? Poucos problemas, poucos obstáculos... Um vilão meio bobo, o herói é bobo, porque você define luz e sombras, entende? Se você tem um grande adversário, né? Se você tem um grande vilão, aí você vai ter um grande herói. Porque ele vai se definir em contraposição a essa outra figura, ok? Então, na verdade, o vilão é o que faz com que a gente reconheça o herói. Porque ele faz os seus feitos heróicos. Porque, em geral, eles são o que a gente chama dos iniciadores. No fundo, eles é que estão mostrando para o herói que ele é herói. Porque senão ele não saberia, entende? Ele passaria em branco. E na vida, o que nos mostra o heroísmo? As nossas provas. A gente costuma dizer que se os seus problemas são muito pequenininhos, é porque a vida não está com muita fé na gente. Então os problemas são pequenininhos assim, sabe? Essas coisinhas. Agora, à medida que a pessoa cresce, né, tem sonhos maiores, os problemas dela aumentam também, certo? Porque ela também cresceu. A vida costuma trazer problemas do tamanho, né, que a gente se propõe a ser. É como se ela estivesse nos ensinando. Então, na vida, no cotidiano, o vilão, né, vão ser situações todas que aparecem como provas, como dificuldades e que exigem que a gente mude. Que a gente cresça, enfim, que a gente tenha um ato heróico dentro da nossa vida. Então, eles vão revelar as potencialidades que a gente tem. É, nessa figura aqui, a gente está com Psique e Eros. Né? E quem era a vilã de Psique dentro do mito? A deusa Vênus. Então, é uma heroína e tanto. Né? Porque olha o tamanho do vilão que ela tem. Não é à toa que no final ela entra no Olimpo, ela fica com Eros, né? Ela é aceita entre os deuses. A vilã dela, quem dá as provas, é Vênus. De início parece muito ruim, muito chato, poxa, que azarada que é essa Psique. Mas se não fosse todas essas coisas, ela não aprendia. Então é necessária a presença do vilão que vai colocar as provas, que é quem vai fazer ela crescer. Então se a gente tem um ímpeto heróico, com certeza a gente vai receber provas. Tá? A gente tem, obviamente, o curso de filosofia, né? E a gente costuma dizer que a vida sabe ensinar muito. E às vezes a gente acha que sabe como é que deveria ser. É só para dar um exemplo. Normalmente, quando a gente vai estudar filosofia, o filósofo ele busca sabedoria. Ele busca o saber. Né? Então, a maioria de nós, se perguntar como é que a gente vai se tornar sábio, a gente vai comprar uma enciclopédia. Né? Você pega uma Barça e começa a estudar para você ficar sábio, ficar inteligente. Né? Só que se você pega os mitos, o sábio, principalmente dentro da tradição Zen, é aquele cara que está em cima da montanha, né? E ele tem uma enciclopédia Barça. Por que ele é sábio? Por que aquele cara fica lá em cima, que todo mundo quer? Por que ele é sábio? Porque ele sabe resolver problema. Não é assim? Todo problema que você chega lá, o herói é assim também. Tem um problema, ele vai lá e resolve o negócio. Então, o que eles estão dizendo? Que se você quiser ser sábio, você vai ter que resolver problemas. Então, se você quiser sabedoria, o que provavelmente vai começar a acontecer? Problemas. Por isso que eu perdi as inscrições no curso de filosofia agora. Quem estava pensando em fazer o curso de filosofia agora, né, dançou. A ideia é essa, porque a sabedoria ela vem de conseguir resolver essas situações todas. Resolver essas problemáticas. Então, quanto mais problema eu tenho, mais eu desenvolvo. E não o estudo. A vida sabe ensinar melhor. Né? E às vezes a gente acha que sabe como é que as coisas deveriam ser. Por isso a gente tem que ficar antenado. Né? O que a vida está querendo dizer com símbolos. Com os símbolos que ela está trazendo para a gente. Ok? Então, tá aí, Eros e Psique. No caso aqui, uma heroína. Né? E todo herói tem uma arma super poderosa. Que é o máximo. E é engraçado, porque assim, em geral, não são muitas armas. Se você pega os cavaleiros, ele tem a espada, né? O escudo, o cavalo, uma habilidade de guerra. Você pega aquele quarteto fantástico, ele é legal nesse ponto. Porque cada um tem uma virtude, não é? Tem um poder. Eu não lembro todos, um vira água, um fica invisível, outro é elástico, não é isso? Ele é todo elástico, e o outro é fogo, é isso? Olha só que interessante, só com um atributo, ele consegue resolver tudo. Não é interessante isso? É como assim, aquele poder que ele tem, sei lá, de ser elástico, de fogo e tudo, resolve tudo. Ele pensa num jeito de resolver o problema com aquilo que ele tem. É um superpoder que é tipo Bombril, serve para qualquer coisa. Senão a gente imaginava assim, para sair ele tem que ter esse daqui, aí depois quando ele está numa lancha ele tem que ter o outro poder, depois quando ele está no centro. Não, é sempre o mesmo. Né? E, em geral a gente na vida é assim também, porque essas armas, elas são as nossas virtudes. Né? A nossa capacidade, nossa vontade, nossa força de fazer as coisas. E quando a gente tem uma virtude, normalmente a gente se destaca por uma virtude, já repararam? A gente, em geral, não vê, não. Por isso que é bom perguntar para os outros. Mas os outros falam, não, fulano, a virtude dele é tal. E, em geral, é um consenso, porque ela se destaca. E se a gente reparar bem, é através dela que a gente resolve todos os problemas da vida. Você pega uma pessoa responsável, por exemplo, né, que é uma virtude, não é tão metafísica, uma pessoa responsável, ela pode resolver muitos problemas, muitas provas, pela responsabilidade que ela tem. Porque eu sou responsável, não vou deixar isso acontecer. Né? Ou então, não, eu sou uma pessoa responsável, eu não posso me comportar assim. Não, eu sou uma pessoa responsável, eu tenho que dar determinada resposta nessa situação. Né? Então, essa virtude, muitas vezes, vai fazendo com que a gente passe pela vida resolvendo milhares de coisas. Mas a gente tem que ter. Tem que ter. Pode ser uma, não tem problema. Mas tem que ter. E tem que saber que tem. Tem que saber que tem. Tem um filme do Aladdin, A Lâmpada Mágica, que quando ele cai dentro do... É um desenho animado, já é mais antigo, é bem interessante essa parte. Ele cai na caverna da primeira vez, que é onde ele vai encontrar a lâmpada. E antes dele descer, o tio, né, o parente dele, dá um anel. E ele fala assim, olha, esse anel vai lhe proteger, tal, 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 e ele vai. E ele esquece que tem um anel. Ele esquece. Então ele entra na caverna, né, que é a descida aos infernos, né, vai passando pelas provas, se mete numa confusão danada, quase não consegue sair, e a gente fica assim, o anel, usa, usa. E ele não usa, porque ele esqueceu, ele não sabe, ele esqueceu que ele tinha aquele negócio, aquele poder. Então é como se não tivesse, entende? É como se não tivesse. É uma potência, se usado vai resolver tudo, mas tem que usar. Então a gente fica numa agonia, eu fiquei numa agonia no filme, meu Deus, usa esse anel, menino, né? E aí depois ele descobre meio por acaso e consegue sair graças ao anel. Então a gente tem as nossas virtudes, a gente tem que saber qual é e saber utilizar, né? É a nossa arma, né? O nosso superpoder para passar pelas coisas, passar pelas situações, ok? E outra característica dos heróis, principalmente dentro das mitologias, né, grego, nórdico, egípcio e tudo, é que muitos dos heróis, eles vão ser filhos de um deus com um mortal. Ok? Porque a ideia da evolução dessa jornada, então, que o nosso herói vai fazer, é despertar o que ele tem de divino. E por que, que ele tem certeza que ele tem algo de divino? Porque um dos pais é um deus. Então, ele tem uma origem que lhe confere essa possibilidade. E se você pensar que todos nós, né, aí a gente pode botar milhões de nomes, né, temos um ego, temos um ser, temos uma parcela divina dentro de nós, a gente também é filho de um Deus, certo? Dentro dessa ideia de que algo eterno existe e é o que dá potência para a gente. Então, a gente é filho da matéria, né, que é a parte mortal, e de uma parte metafísica e espiritual representada pelo Deus. Então, quando você junta, né, a divindade com a matéria, então nasce esse nosso herói, que busca, e que às vezes, inclusive, tem a proteção dos deuses. Dentro da Guerra de Troia, né, a gente vai ter muito isso, a proteção de Atenas, de Vênus, dentro de toda a problemática dos heróis. Então você vai ter essa presença. Se a gente pensar no herói como uma oportunidade de encontrar esse ser, né, essa parte mais profunda, a gente vai entender os mitos e por que os heróis passam por tanto problema. Tá? A gente costuma falar muito do se autoconhecer, né, do autoconhecimento. Aí, quando a gente começa a fazer esse processo, começam provas, vilões, justamente para ir mostrando essa parte nossa do Pai Divino, dessa figura do Deus que adormece dentro da gente. Ok? Então, isso é outra característica do herói. Então, ele é altruísta, né? Ele tem os seus poderes, ele é filho de um Deus, ele tem esses atos heróicos e ele... Deixa eu ver se é nessa aqui. Tá, e aí a gente vai começar a falar da jornada. Tudo bem, deu para ver que nem todo mundo é herói. Não é só fazer coisas fenomenais, digamos assim, porque os vilões fazem coisas fenomenais também. Se você for ver, né? Os vilões também fazem muita coisa. Então, a gente agora tem um herói. Aí tem outras características agora que é da jornada dele. Desde a infância, desde a concepção, às vezes, né? Até a sua morte, a gente tem toda uma jornada do herói com determinadas características, que a gente vai dar uma olhadinha. Em geral, o herói, quando ele nasce, existe uma profecia ou algum tipo de problema. Até na Branca de Neve, é uma profecia. Não é? Quando ela corta o dedo, né? Sai o sangue e ela fala, eu vou ter uma filha com os lábios vermelhos como sangue, o cabelo preto como o ébano desta janela e a pele branca como a neve. Isso é uma profecia, né? Ela já está sendo profética, ela já está falando o que vai acontecer. De certa forma, ela já está falando da saga, né, que a Branca de Neve vai ter durante a sua vida. O rei Arthur, ele é concebido por uma magia. Né? É feita toda uma magia onde ele é concebido, e Merlin fala que quando a criança daquela noite, né, onde eles dormiram juntos, quando aquela criança nascer, ela vai ser dele. Então já é um nascimento profético. O próprio Merlin é assim também. É, o Merlin, ele nasce, a mãe dele está numa torre, sozinha, e aparece grávida. Aí as pessoas dizem que era o demônio, que Merlin seria filho do demônio. Né? Maria concebe a Cristo virgem. Entende? Nunca é um nascimento ou uma concepção comum. Ela sempre tem alguma coisa, ou uma dificuldade, ou alguma característica que diferencia já essa concepção da criança que vai ser um herói. Ok? Depois disso, a gente tem uma infância, em geral, com muitas coisas. Aqui é uma figura de Hércules, que Hera manda duas serpentes para o seu berço, né, para tentar matá-lo. E ele, pequenininho, já mata as serpentes. Não sobra uma para contar a história. É, você tem uma das versões místicas do nascimento de Buda, onde ele nasce grande, andando e falando. Né? Diz que ele se vira para os quatro pontos cardeais, é tudo super simbólico. E você pega Cristo, lembra que em determinada passagem ele ensina, né, os mestres dentro da sinagoga, porque ele sabe mais do que os mais velhos, é uma criança extraordinária, não é? Então aí você já vai vendo as marcas dessa jornada heróica. Não é uma criança comum. Ou ela tem algum tipo de habilidade, de força, como no caso do Hércules, ou ela sabe mais do que os próprios adultos. Por quê? Porque é quem vem ensinar. Né? Aquela coisa da cestinha, né? Tipo que a gente tem como exército na cestinha e tudo. Isso daí são símbolos de pessoas que não nasceram para suas famílias, que nasceram para a humanidade. Né? Tem uma missão para a humanidade. Então eles não são criados pelos próprios pais. Né? Também tem essa chave. Ok? Então nunca é uma infância comum. A gente sempre tem uma série de elementos falando aí da jornada, já dizendo que ele vai ser um herói. Essa figura aqui é Teseu, né, que depois vai matar o Minotauro. Aqui é quando ele chega na adolescência. É, e é interessante porque a adolescência, ela se identifica muito. Você tem muitos heróis juvenis. Você tem muitos heróis com esse ímpeto, né, essa energia, essa vontade de passar os limites. E você tem alguns heróis mais maduros, como Ulisses. Né? Ulisses, não sei se vocês lembram, quando ele volta da Guerra de Troia, né, tentando chegar em Ítaca, ele só dá uma desperto. Né? Ele não passa nas provas pela força. Ele engana o Cíclope. Né? Até para levar Aquiles para a guerra, ele usa de uma série de artimanhas. Ele já é considerado um herói maduro. É um modelo de heroísmo fora da juventude, né? Que é como você vai usar a inteligência, e enquanto que as provas juvenis são muito de domínio da força. Você dominar o ímpeto, você dominar os instintos, né? Dominar a força. Aí são mais os mitos juvenis. Okay? E Teseu é um mito juvenil. E conta a história que o pai dele, quando saiu, deixou ele a ser cuidado com a mãe, ele colocou debaixo de uma pedra uma espada e uma sandália. Né? A espada como vontade, a sandália como símbolo de toda a caminhada, né, que ele ia ter que fazer. Deixou debaixo de uma pedra, né, que está representada ali, e falou assim para a mãe: quando ele tiver idade o suficiente, quando ele tiver força o suficiente para levantar essa pedra, diga para ele me procurar. Diga para ele usar essas sandálias, que eu vou reconhecer ele pelas sandálias. E aí chega um determinado momento onde ele tem força, né? E agora ele quer saber a sua origem. Ele quer saber quem ele é. Quem é meu pai? De onde eu vim? Né? O que o futuro me reserva? Quem eu vou ser? Esse momento ele é muito importante. Porque é onde vem a definição. A gente, na nossa vida, vai ter um momento em que a gente vai ter que definir. Se a gente vai ser herói ou não vai ser herói. Por quê? Porque quando vem essa pergunta, a gente vai ter que decidir se a gente vai procurar uma resposta ou não. Se você não for procurar a resposta, provavelmente não vai ter uma jornada heróica. Então, quando a alma clama, né, quando a gente tem essas dicas, né, digamos assim, de que tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre nós, sobre o mundo, sobre o universo, quando a gente resolve atender esse chamado, né, a gente começa a receber as armas, no caso aqui a espada, para que a gente busque essas respostas, busque essa origem. E aí vem a partida, né, que é uma outra parte que, em geral, é muito forte dentro das tradições. Aqui é uma de Buda, certo? Buda, quando ele sai, depois dos seus passeios, né, e ele resolve procurar a resposta do porquê que a humanidade tem tanta dor. E aí vem a grande partida, porque ele abandona tudo o que ele conhece. Ele abandona a família, a esposa, os filhos e vai procurar uma resposta, ok? E inclusive é uma das cenas onde você tem mais iconografia, né? Você tem mais desenhos, enfim, né? É essa partida aí de Buda. Um outro que faz a partida que é interessante é Aquiles. Ulisses vai lá falar com Aquiles, né? E convence ele de ir para a guerra de Troia. E ele, muito, né, sábio, vai procurar quem? A mãe. Viu? Os heróis também fazem isso. Ele foi procurar quem? A mãe, né? Era uma Nereida, era um ser do mar, né? E ele vai perguntar para a mãe o que ele deve fazer. E aí ele chega e fala: bem, o que faço? Né? Vou para Troia, todos os grandes heróis vão estar lá e tudo, mas é uma guerra que não é minha, tal. Ele põe uma série de coisas, né? Eu vou para lá ou eu fico aqui e tenho minha vida. Aí a resposta que ele tem é bem enigmática, assim, é bem clara, na verdade. Ele fala assim: se você ficar aqui e não for a Troia, você vai ser uma pessoa muito feliz. Você vai ter uma excelente esposa, você vai ter vários filhos, e eles vão lhe amar profundamente, assim como sua esposa. E os filhos dos seus filhos, seus netos, também vão adorar você, vão lhe amar profundamente. Os filhos deles talvez não lembrem tanto de você. E em 3 ou 4 gerações, provavelmente seu nome será esquecido. Mas você terá sido feliz. Agora, se você for à Troia, o seu nome será cantado em verso e prosa por toda a eternidade. Mas esse é o último momento em que nós nos encontramos, porque junto com a sua glória está a sua morte. O que Aquiles escolhe? A glória. Tá? Aí, o que o pessoal fala? Megalomania com esse cara, né? Mania de grandeza. Mania de grandeza que ele tem. Porque a gente vê assim, se a gente não tem espírito herói que escuta a história, a gente fala, cara, petulante, né? Porque a gente, olhando sem espírito heróico, parece uma loucura. Mas pega para um herói e diz para ele não ser herói, né? Pega um herói e diz para ele não optar pela eternidade. Porque aí o símbolo, ele não é de uma família e de querer se registrar na história como uma coisa para si. É você escolher entre a humanidade, né? Você escolher por essa eternidade e você escolher pelos seus interesses. Entende? Na verdade, a pergunta aí é se ele quer as coisas para ele ou se ele quer seguir um caminho histórico. E ele escolhe pela história, que é o que um herói faz. Ele jamais ficaria em dúvida, né? Assim como o Homem-Aranha fica. Ele jamais ficaria em dúvida, né? Vocês viram o filme Troia, com Brad Pitt? Fica com Brad Pitt, né? Não tem como não ser bom. Aí, né? A gente tem certas preferências, fazer o quê? Aí, chega uma hora do filme que ele vai se vingar de outro grande herói, que é o Heitor. Né? Não sei se vocês lembram. Inclusive, essa cena me marcou muito, que ele parece estar bufando, né? Chamando o Heitor, porque matou o primo dele, enfim, né? A história toda. E Heitor, quando vem, ele vem sabendo que vai morrer. Ele sabe, um dos dois vai morrer, provavelmente sou eu. Ele se despede da esposa, né? Ele se despede dos filhos, se despede do pai, sabendo que está indo para a morte. Isso é uma coisa muito, muito forte, porque se ele fica, ele desonra. Ele não pode não ir, porque se ele não for para aquela luta que ele está sendo chamado, ele vai desonrar a família inteira e por aí vai. Então ele não vê outra opção, entende? Para ele não existe outra opção. Aí você fala assim, ah, mas isso é mito, né? É lenda, isso não acontece. Acontece, os 300 de Esparta, a história é exatamente a mesma coisa. 300 pessoas que foram sabendo que iam morrer, mas para defender toda a Grécia. Então são heróis, né? São modelos heróicos. Só que isso para a gente é tão estranho que a gente às vezes não considera que pode ter acontecido. A gente vê a história dos espartanos, né? E acha que inventaram aquele negócio. A gente não leva a sério, sabe? E foram 300 guerreiros que foram para a morte para defender a sua terra, né? Então, existe essa opção, tá? E aí, obviamente, né, Portões de Fogo, quem não leu, está na hora, certo? Chegou a hora de ler Portões de Fogo, do Stephen Pressfield, que é muito bom, certo? Excelente, falando justamente sobre isso. E aí ele partiu, né? Na hora que ele parte, então, vem todas as provas, os vilões e os monstros. O que é importante a gente ter em mente? Um herói não tem problemas, certo? Não é assim, os 12 problemas de Hércules. Não é assim, né? Não existe, ele tem provas. Ele tem trabalhos, ele tem missões, nunca problemas. Por quê? Porque a ideia é que aquilo que ele precisa fazer vai desenvolver algo nele. Ele vai ter que aprender alguma coisa, né? Essa primeira aqui é Hércules matando a Hidra. Né, quando Hércules sai, e inclusive pouca gente lembra que Hércules tem as provas para se purificar. São provas de purificação. Porque ele é tomado pela noia, que é de onde vem paranoia, né, que é uma força arrebatadora onde ele simplesmente mata a família inteira. E aí ele procura, né, algo para se limpar, e os 12 trabalhos são trabalhos de purificação. Justamente por conta do que ele fez, né? E aí cada trabalho vai ensinar uma coisa. Esse daqui é a Hidra de Lerna, que quando você corta uma cabeça, nascem duas. É o típico exemplo de um problema mal resolvido. Problema mal resolvido é assim, você tem um, aí você acha que resolveu, você vira as costas, tá com dois, quando não é mais, né? Então, problema mal resolvido é exatamente isso. E ele tenta fazer o quê? Na força. Né? Então, primeiro ele tenta cortar as cabeças. E na força, um herói juvenil, né? Quanto mais ele usa, pior fica. Então, chega um momento que ele fala assim, opa, não vai dar certo isso daqui. Pela força não vai dar. Todos os trabalhos dele nunca dão certo na força bruta. Ele sempre tem que ter algum elemento de inteligência associado, né? Aí, nesse, ele começa a cauterizar as cabeças. Quando ele corta, ele tem que cauterizar. Fogo, né, como conhecimento, como sabedoria, que é o que faz com que não nasçam outras cabeças. Então, não adianta você só querer ir cortando, você não consegue vencer. Tá? Então, o que as provas têm? Ensinamentos. Assim como os problemas da vida. O problema, ele é um problema porque você não sabe resolver. Definição é essa, né? Ele é um problema porque eu ainda não sei resolver, mas ele tem solução. Se não tiver solução também, não era problema. Eu não sei resolver, não consigo ver essa solução, por quê? Porque eu não sei alguma coisa, me falta algo. E aí é nesse momento em que a prova se revela como sendo quem vai moldar o herói, porque ela vai dizer o que ele tem que desenvolver, o que ele tem que aprender. Então, Hércules, a maioria do tempo, ele tem que aprender a não usar força. Ele tem que aprender a usar a inteligência. Por quê? Porque é típico da evolução humana. Você usar mais a inteligência do que a força. Ok? Justamente mostrando esse crescimento humano. Tá bom? Aqui embaixo a gente tem o Cérbero, né? Que guarda as portas do inferno, a porta do Hades. E que ele é muito manso para entrar. Ele sempre deixa você entrar. O problema é sair, certo? Sair é que ele fica um pouco mais violento, né? E aí também, tá na porta dos infernos, e é interessante porque os heróis têm que descer aos infernos, né? Então sempre vão ter que passar por Cérbero, que vai estar guardando essas portas, né? E aqui a gente tem a parte cavaleiresca, que é muito comum. O dragão, que a gente tem hoje em dia essa ideia, muitas ideias românticas, né? Em relação a isso. O que é o dragão e o que é a princesa? Que ele não vai cobrar para salvar, né? A princesa é como a própria alma, que está lá, né? pura, numa torre distante e que não pode lhe ajudar. Ela sabe que tem o dragão, ela sabe que você pode morrer um monte de coisa, mas ela não pode lhe ajudar. Você que vai ter que ir para lá. Por quê? Porque o conhecimento ele é assim, né? Ele está lá, ele vai resolver todos os seus problemas, você vai ter que chegar lá. Ele não vai poder vir até você, só no Shrek que isso acontece. E aí é interessante porque o Shrek, gente, se você for pensar em termos míticos, assim, ele não é um filme para criança, tá? Porque ele desconstrói. O Shrek ele é ótimo para adulto, porque a gente tem a referência, né? E a gente entende o que está acontecendo. Uma criança sem a referência, né, ou um jovem sem a referência, ele começa a achar que é o contrário mesmo. Olha a quantidade de heróis trocados que a gente tem. Não tem aqueles 60 segundos? Tem um filme de que o cara roubava carro? Tem um monte, esse é um que eu lembro. O ladrão é o mocinho, não é isso? Aí porque ele tem que roubar para salvar o primo, não sei o que, uns negócios desse tipo. Aí ele é o herói, mas ele é o ladrão. Então, assim, como a gente tem uma referência, né, ou pode ser que a gente tenha essa referência, eu assisti um filme desse, ele fica, pode ficar interessante, mas às vezes para um adolescente dá a visão errada. Eu falo, eu tenho que me dar bem, eu tenho que fazer as coisas, nem que eu tenha que roubar, desde que eu resolva aquilo lá, entende? Então, hoje em dia, o que a gente tem é uma inversão do herói. O herói hoje ele não é muito bem definido, você às vezes não sabe se o herói é o mocinho ou o bandido. Porque o herói está ficando com cara de bandido. Certo? Agora, por quê? Ele pega alguns elementos heróicos, ele pega os feitos heróicos, né? E eles dão uma torcidinha em algumas coisinhas. E a gente é muito desatento, não vê essa torcidinha e acaba pegando as mensagens meio trocadas. Ok? Quando a gente pega desenhos animados, muitos acabam passando esse tipo de inversão. A gente precisa tomar um certo cuidado. Ainda mais porque muitos deles são feitos para adultos mesmo. Seriam mais indicados, engraçados, enfim, para um público adulto. Não exatamente, a gente não pode pensar porque é desenho para criança, né? A gente não pode imaginar assim. Isso era na época do Disney, né? Do Walt Disney. Cinderela, Branca de Neve, enfim, aí tudo bem. Porque ele era muito fiel. Aí quando a gente começa a adaptar muito, dá problema. Ok? Então, hoje em dia, as provas... eu vi um filme onde... O Lancelot era feito pelo Richard Gere. E aí ele tinha que passar por uma prova que era tipo a do Domingão do Faustão. Vocês lembram? Não tem um negócio do Domingão do Faustão que você vai andando, aí bate uns negócios, né? Você tem que andar numa ponte que é perigosa, aí tem que pular. Aí vem um negócio te dar um soco para ver se você cai. Aí a prova do Lancelot era essa. Eu disse, rapaz, está muito fácil ser cavaleiro do rei Arthur desse jeito. Mas por quê? Poxa, tinha que ser um dragão. Agora virou a ponte do rio que cai. Para você ver. E a gente vai absorvendo isso. E aí a gente começa a achar que o cara lá da ponte do rio que cai, quando ele passa, ele é um herói. Vocês não viram o cara chamando o pessoal do Big Brother de herói? Dos nossos heróis? Rapaz, eu nem vou entrar nisso, porque enfim, né, são muitas coisas, mas o cara fala e as pessoas repetem, e você acaba te dando significado, né, do que é realmente um herói. Vocês já viram o anti-líder, o rapaz do Facebook, que fez o Facebook? Quando a gente fala de liderança, ele é o anti-líder, ele é o contra-exemplo do que um líder deve ser. Por quê? Porque ele passa a perna em todo mundo, né? Ele não tem um pingo de princípio, o produto em si começa de uma forma totalmente, assim, chula, né? E ele é o ídolo da garotada. Todo mundo quer ser como ele, porque ele é rico. E ele se deu bem na profissão e é considerado um homem muito inteligente. Aí o pessoal tem ele como herói, como modelo. Então o que acontece? Se a gente não põe modelos pras pessoas... Eles vão colocar algum, porque a gente tem necessidade, a gente trabalha com isso. Então, se eu não escolho, não ofereço bons modelos, vão aparecer outros. Tá? Uma interpretação que eu vi que eu achei muito engraçada foi da Dama e o Vagabundo. Esse daí eu comento com os alunos bastante. O nome já começa, é a Dama e o... Aí no filme tem um cachorrinho bonitinho, fofinho, todo certinho. Louco por ela, faz tudo certinho, mas a dama não quer. Ela quer quem? Pronto, tá dada a mensagem. Aí você vê a menininha, né, a adolescente, aquela coisa, e ela se apaixona por quem? E os pais não, né, a gente não gosta. Mas a gente está trabalhando com isso, ó, né, já faz um tempão passando isso. Então tem que tomar certos cuidados, parece muito inocente, né? É aquela, esse daí é aquele do macarrão, né, que eles vão comendo macarrão. Enfim, tão romântico. E aí existem provas e existe a prova, certo? A grande prova, então, ela é a descida aos infernos. Ah, nos mitos, em geral, é o inferno, inferno mesmo. Dentro da mitologia grega é o Hades, né? Muitos descem ao Hades, o próprio Ulisses desce ao Hades para perguntar a um profeta cego como é que ele chega em casa, né? E aí, quando ele sai, ele consegue, passa pela última prova e realmente, né, consegue chegar em casa. Então, nos infernos estão muitas das respostas. Só que nem sempre é um inferno dessa forma tão explícita. No caso de Teseu e Minotauro ali, é o próprio labirinto. O centro do labirinto é onde ele vai fazer a grande prova, né? Essa descida aos infernos. E o labirinto ele é interessante porque ele tem a dificuldade de chegar ao centro e de voltar, né? E de sair do centro. E você nunca parte do pressuposto de que você não vai conseguir sair. Né? Ele tem o fio de Ariadne e tudo, mas a ideia é eu tenho que chegar ao centro, no centro onde acontecem as coisas. Né? E no centro de nós mesmos é onde vamos encontrar esse minotauro. E o que é o minotauro? Corpo de homem, né? E cabeça de animal. Que é exatamente o protótipo do homem que se deixa levar pela sua parte animal e instintiva, se transforma em um monstro. Isso não é só o Minotauro, todos nós ficamos assim. Todos nós, vai dizer que não. A gente até fala assim, perdi a cabeça. Ótimo, o que estava no lugar enquanto ela não estava aí? Né? Provavelmente uma cabeça de touro, era um Minotauro. Por quê? Porque quando a cabeça está no lugar, a gente pensa, a gente faz as coisas de forma correta. Né? Então ali esse centro é o próprio inferno que Teseu vai entrar, tá? A gente tem ali as tentações de Buda também, as tentações de Mara, né? Maya, a deusa da ilusão, que manda suas filhas seduzirem o Buda enquanto ele vai meditar para chegar nessa iluminação. E chega um ponto, elas vão oferecendo tudo para ele, muito similar às tentações de Cristo no deserto. Né? É um deserto, não é exatamente o inferno, o Hades, né? Mas é o mesmo simbolismo. É, quando você tem aqui a mesma coisa que o diabo fica oferecendo a Cristo, as filhas de Mara oferecem a Buda. Né? Você pode ter tudo, impérios, prazeres, tal, 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 tudo o que você quiser. Então é interessante porque as provas últimas são essa grande tentação. É quando a pessoa oferece exatamente aquilo que você sempre quis a sua vida inteira. E você não pode aceitar. É realmente um inferno esse negócio. E aí aqui a gente tem Carontes, né? Que é o barqueiro que vai levar as almas para o Hades, né? Vai fazer essa transposição das almas. Onde é interessante que você, para chegar, segundo a tradição grega, você tem que pagar Carontes, né? Você tem que entregar duas ou três moedas, dependendo de onde você está. E essas moedas, vocês nunca pensaram por que, que tem que ser nos olhos e na boca? Porque eles faziam a pira funerária, né? E o dinheiro do Carontes, eles colocavam nos olhos, né? E na boca, assim, eram três moedas. Aí acendia a pira e você usava essas três moedas para pagar o passeio, né? Aqui do Carontes. Aí eu sempre me perguntava, mas por que, que não põe no bolso? Porque imagina, o cara vai para a guerra. Ele vai para a guerra, vai que ele se perde, né? Vai que não tem a pira, essas coisas todas, põe no bolso e leva, né? No bolso não vale. E por que que não vale? Porque você, primeiro, tem que ter alguém que corra atrás do seu corpo que morreu na guerra para lhe dar um funeral. Primeiro ponto, né? Alguém tem que se importar. E as moedas é justamente, se você durante a vida tem que ter vivido de uma forma onde uma pessoa esteja no seu enterro e coloque essas moedas. Tem que ser outra pessoa, porque ela é representação do fruto de tudo que você fez na sua vida. Você comoveu uma pessoa ao ponto de, no momento da sua morte, ela querer estar ao seu lado e te homenagear. Por isso que não pode pôr no bolso. Tem que ser outra pessoa. Porque não é a questão do dinheiro. O que é o pagamento do Carontes, na verdade? O ter conseguido cativar o coração de alguém que estava ali no seu lado naquele momento e que te homenageou. Certo? Por isso que as moedas têm que ser dessa forma. Extremamente simbólico, né? E aí quando eles falam, não, tem que dar um funeral, tem que fazer, né, dentro das... Quando a gente vai vendo as histórias de guerra, né, tem essa preocupação muito grande, mas pelo símbolo que tem. Tá? Então tá, esse é o Carontes. E normalmente, quando ele sai dos infernos, ele cumpre com a sua missão. Seja ela qual for, tem mil missões diferentes. Ele saindo dessa grande prova, então ele vai conseguir fechar o que ele foi fazer e normalmente ele volta para casa. Aí tem o retorno. O retorno tem duas opções. A primeira é o casamento. Ele volta, né? Ele se casa, ele constitui família, ele vai ser um rei, né? Ele consegue voltar. E esse casamento é justamente a união entre céu e terra. É o símbolo de que ele conseguiu harmonizar essas partes da vida e agora ele é pleno. Como se ele tivesse encontrado sua própria alma, certo? Então ele se une e casa. Daí que os contos de fada, em geral, terminam assim, né? Viveram felizes para sempre. Então, eles, porque é justamente o retorno, esse final, essa harmonia que ele consegue. Então, no retorno, muitas vezes ele casa ou se torna um rei ou alguma coisa desse tipo. E a segunda opção, em geral, né, que é o fim da jornada do herói, é a morte. É a morte. São as duas opções, certo? A morte como superação. Então, o casamento ele é como a harmonia em vida, constituída em vida. E a morte é como a superação total da necessidade da existência. Então, ele morre. Ok? Ele pode morrer em guerra, cumprindo com a sua missão, que inclusive é, né, o que acontece ali com Aquiles também, se eu não me engano. Ou ele pode morrer de doença, enfim, pode ter mil formas. Mas é como se fosse assim, eu já fiz tudo, eu já me tornei herói, já desci os infernos, eu já fiz, eu já aprendi. Acabei, não tem mais o que fazer aqui. Ok? Essa é a segunda parte. Que normalmente a gente não coloca nos contos de fadas. Né? Porque os contos de fadas não trabalham com morte, eles trabalham sempre com junção, que é mais uma linguagem infantil. Tá? Então está aí o retorno do nosso herói, é onde a gente fecha essa jornada. Né? Então a gente tem a jornada dele desde criança, desde a concepção, né? Normalmente um parto difícil, uma concepção diferente. Ele passa por uma infância onde ele é destacado, tem poderes, enfim. E aí na juventude ele vai buscar a sua origem, passa pelas suas provas, passa pela grande prova e depois retorna a casa. E por que que tem o retorno? Porque ele fecha o ciclo. Né? Porque o negócio é que a gente vai voltar para o ponto onde a gente partiu. A jornada do herói não é ir para outro lugar. Porque ela se passa toda dentro da gente. Então você sai, mas no fundo você volta para o mesmo lugar. Então tem esse retorno à origem, ele é importante para fechar o mito. É onde você volta e agora entende. Você pode reinar, né, muitas vezes, sobre si mesmo, que é justamente esse retorno. Tá? E aí a ideia sempre é que os mitos nos ensinam a viver dessa forma heróica. Tá? Quando a gente conta para um adolescente, ou quando a gente mesmo está, né, ouvindo essas histórias heróicas todas, existe um jeito heróico de encarar a vida. Né? Não que necessariamente a gente vá passar pelas provas explícitas, mas quem aqui nunca se sentiu num labirinto? Quem aqui nunca se sentiu perante um touro, né? Que você tem que segurar ali? Quem nunca ficou perdido pelos mares da Grécia, sem saber por que que as coisas não dão certo? Gente, foram 10 anos. Ulisses foram 10 anos para chegar em casa, tudo dando errado e ele não sabia por quê. E você sabe por que que ele não conseguiu? Porque quando ele ganhou a Guerra de Troia, porque a ideia do cavalo de Troia foi dele, né? Do Ulisses. Ele começou a achar que ele tinha ganho. E ele falou que não precisava mais dos deuses. Ele falou, eu ganhei sozinho uma guerra. Eu que tive essa ideia. Eu sou muito melhor, eu sou muito mais inteligente do que os deuses. Esse foi o erro dele, né? Aí o que é que Poseidon faz? Ele fala, você vai voltar para casa pelos meus mares, né? E aí o que que ele faz? vai, enche o saco do Ulisses, não deixa ele chegar em casa, até que ele fique totalmente despido, sem navio, sem embarcação, sem roupa, sem nada, e pergunte: o que você quer de mim? E aí, nesse momento, ele fala, né, que você veja que você precisa dos deuses. E quando ele assume isso, ele consegue voltar para Ítaca. Então, isso fica bem explícito. Poseidon está mandando as provas para que ele entenda que ele não é a última Coca-Cola do deserto, como ele pensava. Certo? E a gente é assim também, não é? A vida baixa, fala: meu filho, baixa o facho. Aí a gente empina, né? Aí, cacetada, meu filho, baixa o facho. Né? Você não é tudo isso, a gente empina mais ainda. Porque é para ter confiança, né? A gente empina mais ainda. Uma hora ela bate de um jeito que você não tem mais para onde ir. Certo? E lembre-se sempre, né? Nunca problemas. Nunca problemas. Sempre aí é o conversar com a vida. Converse. O que você está querendo me ensinar? O que, que é para eu aprender agora? Porque a gente aprende e passa para a próxima. Não é que acaba, não. Não acaba, não. Você passa para a próxima, certo? E a ideia é que a gente seja esse herói do cotidiano, né? A ideia da vivência filosófica, dessa busca por respostas, é exatamente essa jornada do herói que a gente procura fazer constantemente, né? E a gente tem muitos heróis. Infelizmente, a gente não dá muito valor a eles, né? Quando a gente vê uma pessoa, às vezes, num resgate, um desconhecido completo e total, uma pessoa arriscando a vida, tudo bem que é uma parte extremamente visível, né? Mas a gente muitas vezes não valoriza. A gente não valoriza os nossos pequenos heróis, né? Pessoas, às vezes, que fazem coisas fantásticas, fabulosas, em relação ao que é o comum hoje em dia, e a gente não valoriza. Então, como a gente não valoriza, quem é que vai querer ser herói? Se o herói não é valorizado, se o pessoal fala que foi bobo, né, se arriscou à toa. Então a gente vai cada vez mais diminuindo essa capacidade de sonhar, né, com heróis que todos nós temos. Então nós temos heróis no nosso cotidiano, é preciso valorizá-los. A gente tem muito medo de ser esquecido, já reparou? A gente tem muito medo de ser esquecido, de não deixar nada, de que ninguém lembre da gente, né? E por que a gente tem tanto medo? Porque a gente não lembra. A gente não lembra. Às vezes não lembra da nossa genealogia, né? Não lembra das pessoas que marcaram, que fizeram coisas importantes na nossa vida. Então a gente fica com medo de que isso aconteça também. Então a gente tem que começar a mudar isso a partir da valorização que a gente pode dar a esse tipo de situações que acontecem, né, na nossa vida. Essa aqui eu acho sempre uma imagem muito forte, né? Uma imagem forte, porque é uma decisão. A pessoa decidiu. E ela estava lá fazendo. E veja, né? É uma arma que o cara tem, né? E às vezes coisas muito simples, né? Como você poder compartilhar, poder ajudar uma pessoa que tem necessidade de qualquer tipo. E você poder apoiar, enfim, poder estar do lado de uma pessoa dessa, isso também tem que ser visto como um ato-herói que tem que ser valorizado. Justamente para que a gente consiga trazer essa visão do herói para algo cotidiano, né? E eu fecho a palestra com uma frase que está naquele livro ali do Poder do Mito, que é a entrevista, né, que o Joseph Campbell deu um pouquinho antes de morrer. E ele pergunta assim: por que as pessoas têm que estudar mitologia? E ele responde: para que elas aprendam a viver. E eu achei excelente a resposta. Porque é exatamente isso que o mito bem interpretado pode ajudar a gente a fazer. Aprender a viver. E principalmente, ver a vida toda de forma simbólica. A vida nunca vai falar com a gente de forma lógica, desiste. Se você pensar por essa linha, a vida não faz sentido nenhum, né? Porque ela é toda simbólica. Ela faz sentido se vista, vivida, experimentada, aprendida de forma simbólica. Porque ela nunca vai ficar no seu ouvido e falar tchu, 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 tchu. Agora você vira para a esquerda, agora você vira... Né? Ela não vai fazer isso. Ela não vai. Você vai ter que ouvir ela dentro desse cotidiano. Por isso que a gente tem que se transformar em heróis cotidianos. Porque a vida nos fala diariamente e cotidianamente. E a gente, com esse espírito herói, pode aprender a escutá-la, pode aprender a saber o que, que nesse ponto eu estou vivendo do mito e o que, que eu tenho que aprender agora com isso que está acontecendo. E eu garanto para vocês que a vida tem uma outra dimensão, ela vai ter um outro significado. Vai começar a ficar viva, pulsante, vibrante, real. Não essa coisa, às vezes, muito parada. Vocês nunca viram que, às vezes, quando a gente faz uma coisa muito bacana, assim, muito especial, a gente se sente vivo? Já reparou? Você se sente vivo, parece que você está vivo. Você fala, rapaz, e antes? Não estava, né? Não estava, porque não vibra, não sei. A gente tem que ter mais momentos desse tipo. Né? A gente tem que ter mais condições, né? De ter essa presença da vida. E ela vem através dessa vivência simbólica. Né? Por isso, obviamente, que nem eu falei para vocês, né? A ideia aqui é fazer essa ligação dos mitos, né? Com o nosso cotidiano, que é uma das matérias, inclusive, que a gente vê no curso de filosofia, que vai ser simbologia. A gente estuda simbologia de diversas tradições, Grécia, Roma, China, Egito, enfim. A gente passa por todas essas culturas justamente para tentar resgatar esses símbolos e vivê-los. Né? Então, por isso, obviamente, eu faço convite a todos para o nosso curso de filosofia. Vai começar dia 29 de agosto, uma quinta-feira, às 20 horas. Né? Venham conhecer, tragam as pessoas para conhecer um pouco dessa proposta. Pode ser que tenha um herói adormecido em algum lugar por aí, né? Esperando justamente o dia 29 de agosto para despertar.